Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Queridos, hoje nós concluímos esta série. Nós cremos, como corpo pastoral da IPVM, que pelo menos uma vez por ano é fundamental, se não uma vez por semestre, nós trazermos à nossa memória, ao nosso coração, a importância da oração. E quando pensamos sobre essa série, nós resolvemos trazer a oração central, a chamada oração das orações, a oração que o Senhor nos ensinou para nós meditarmos, para nós refletirmos e encontrarmos o significado dessa oração. Assim fizemos com as divisões da série. Na primeira parte, todas em Mateus 6, em sequência, nós vimos como não orar, com todas as exortações que o Senhor Jesus nos apresenta a respeito de como se aproximar de forma errada na oração diante de Deus. No último domingo, nós vimos então a primeira parte de fato da oração, e onde nós podemos refletir sobre a quem orar. E o reverendo Cláudio nos trouxe todo aquele embasamento a respeito do Pai como Abba, as crianças cantaram e nós vimos aquelas implicações para as nossas vidas. Hoje é dia de nós refletirmos sobre o que orar, continuando e concluindo a oração do Pai Nosso. Quando você passa alguns anos permeado por alguns estudos teológicos, você tem sempre, em qualquer área do conhecimento é assim, você sempre tem alguns autores, alguns professores, alguns pastores, que Deus usa para chamar mais a sua atenção, e Deus usa esses homens para nós entendermos alguns conceitos. Quando o assunto é oração, eu poderia trazer uma bibliografia vasta para os irmãos, de homens que escreveram, que pregaram, que falaram a respeito de oração e impactou de forma muito grande a minha vida e a vida de outros discípulos que eu conheço. Mas para essa nossa meditação de hoje, eu fiz um corte em dois autores que nesse assunto são os dois autores principais de influência na minha vida. Primeiro, Tim Keller, com seu já clássico, embora recente, não tão antigo assim, livro, Oração. Quando alguém me pergunta, pastor, um livro sobre oração, eu pergunto, só um, tem certeza? Ela fala, é esse do Tim Keller, título, Oração. Depois, antes de Tim Keller, até Paul Miller, com este livro, O Poder de uma Vida de Oração, sempre trouxe ao meu coração e na minha lida pastoral também alguns insights muito interessantes, ajudando no nosso relacionamento com Deus. Muito do que eu vou falar nessa noite, você encontra exatamente nessa bibliografia que eu estou indicando para vocês desde o início. Vamos fazer a leitura, então, da oração do Pai Nosso completa, na versão Almeida atualizada, como o Senhor nos ensinou? Como se já não fosse texto bíblico, é uma oração. Então, eu vou convidar você a ficar em pé de novo. Vai lá, estica a perna. Estamos com o ar-condicionado ligado, aqui não está calor. Vamos orar juntos a Bíblia. Leiam em uma voz, vamos lá. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, obrigado a Deus, porque o Senhor é tão bom que até mesmo nos ensina a falar com o Senhor, nos ensina a orar. Ó Deus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo possa agir com poder no nosso meio nessa noite, transformando, ó Deus, essa área de nossas vidas e aperfeiçoando a nossa comunhão com o Senhor. Abençoe a Amanda, a Bia, com as crianças, que o Senhor também ali, ó Deus, faça grandes milagres e traga grande poder na vida daqueles pequeninos. E a nós aqui, que possamos sair transformados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa oração, que é chamada na teologia de oração do Senhor, ela está exatamente no centro, no coração daquele que é o sermão mais importante, a pregação, a exposição mais importante de toda a história, o Sermão do Monte. Jesus aqui, nessas palavras que nós lemos juntos, Jesus ele nos dá como que uma chave, como que um caminho de como nós falamos com o Pai. Eu não sei você, mas sabe aquelas situações que nós estamos tão acostumados com aquilo que nós já nem mais bem percebemos que aquilo está acontecendo? Por exemplo, esses dias de quase 40 graus na cidade de São Paulo me fez lembrar os 10 anos que eu morei no Rio de Janeiro, né? Os cariocas de plantão aí estão dando risada. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, assim, o primeiro dia mesmo, que eu já sabia que eu ia morar lá, foi um dia muito quente. E eu lembro daquele impacto de você sair do ar-condicionado, seja de um ônibus, seja de um avião, seja de um carro, e você fala, cheguei. E aí aquele bafo, parece aqueles desenhos da Disney, né, que vem uma tocha assim, eu pensei, não, mas tem alguma coisa estranha acontecendo, porque é impossível seres humanos viverem assim boa parte do ano, a maior parte do ano. E depois, nos 10 anos que eu passei lá, eu descobri que era assim mesmo, quase o ano todo. E esses dias aqui em São Paulo, eu pude relembrar. Se aqui nós estamos sentindo o que eles sentem normalmente durante o ano, lá esses dias eles estão com uma sensação térmica na casa dos 60 graus e meio. Mas perceba, um carioca, se estivesse nesse final de semana aqui em São Paulo, ele não estaria percebendo o que nós estamos percebendo. Para ele seria absolutamente normal. Aquelas pessoas que moram em regiões do nosso país ou fora do país que não têm grandes indústrias, quando chegam em São Paulo, logo percebem a nossa poluição. E eu pergunto para você, você para pensar na poluição da nossa cidade todos os dias? A gente não percebe mais. Os mineiros que passam lá pelo nosso apartamento em casa, de vez em quando, reclamam do barulho. A gente mora perto da Consolação. E a gente, quando vai para a roça, a gente reclama dos grilos. Perceba, eles não deixam a gente dormir. É terrível. E perceba como é uma questão de hábito, de costume, como você deixa de perceber algo que pode ser valioso ou algo que pode ser problemático. Por que eu estou dizendo isso? Esse é o grande risco que nós, se você já é discípulo de Jesus há alguns anos, que nós corremos com a oração do Pai Nosso. Nós já estarmos tão acostumados que quando eu convido vocês para fazer uma leitura como nós acabamos de fazer, a gente nem mesmo percebe muito o significado, a profundidade, quem sabe até o que nós estamos dizendo. E esse é o objetivo dessa série, esse é o objetivo de nós meditarmos nesse texto. Nós pararmos um pouco em cada uma dessas frases e entender o que Deus deseja, o que Deus está falando, o que Ele nos ensinou. O texto começa com a afirmação. Perceba que a oração não começa com um pedido. Eu vou mostrar para vocês os pedidos na sequência. Mas começa com uma afirmação. Mas não é uma afirmação qualquer. É como que uma invocação, é como que um chamamento. Pai nosso que estás no céu. E aí eu pergunto para você, quem é o Filho de Deus? Jesus. Ora, como que nós chegamos diante do Pai e o chamamos, olha eu falando pai, chegamos diante de Deus e o chamamos de pai. Existe um valor teológico aqui e de aplicação para as nossas vidas muito significativo que o reverendo Cláudio esboçou no último domingo e eu quero entrar só nesse caminho um pouquinho. Chamar Deus de pai é orar em nome de Jesus. Por quê? Nós podemos nos chamar filhos de Deus de forma literal, não, só Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que nós fomos adotados. E é muito significativo quando eu começo a orar o Pai Nosso, eu lembrar disso. E é por isso que Jesus está nos ensinando assim, olha, quando você orar, primeira coisa que você se lembre, você é filho de Deus, como eu sou filho de Deus. Você foi adotado, nós somos o que nós chamamos de filhos da graça. Pastor, mas por que que a oração começa assim? Porque, meus queridos, antes de nós ousarmos falar com Deus, nós precisamos trazer à nossa memória, relembrar a nossa situação e a nossa condição em Cristo Jesus. Porque este Pai Celeste poderia, e Ele seria justo, Ele estaria agindo com justiça se Ele fizesse isso, Ele poderia simplesmente decretar a nossa punição, decretar o nosso juízo severo e eterno. A oração do Pai Nosso nos ensina na sua primeira frase que Deus nos ama e podemos chamar o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, de Pai. Mas, pastor, qual a implicação disso no meu dia a dia, na minha oração? Eu te explico. Deus está te ensinando o seguinte, olha, quando você orar, não desconfie. Pode orar. Eu estou autorizando você a me chamar de pai. Deus está ensinando para nós que nós podemos nos achegar diante do Rei do Universo, não necessariamente com aquele sentimento, ai, quem sou eu para falar com Deus? Essa frase é real mesmo, quem somos nós para falar com Deus? Mas Deus está dizendo, olha, pode confiar, pode ficar seguro, sou eu que te chamo, sou eu que te autorizo a você me chamar de pai. Ah, meus amados irmãos, começar a oração lembrando a nossa situação em Cristo Jesus e o fato de sermos adotados pela graça muda completamente a nossa fala com Deus. Mas depois, o texto diz no mesmo verso, santificado seja o seu nome. E aqui nós temos o nosso primeiro pedido. E eu pergunto para você, pelo que nós estamos orando quando eu peço que o nome do Pai seja santificado? Alguém poderia dizer, mas pastor, Deus já não é santo? Ele é santo, 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 santíssimo. Então por que que eu estou dizendo santificado seja o teu nome? O Senhor Jesus estava nos ensinando nessa parte da oração que nós, a partir daquele evento Cristo, Ele mesmo, a pessoa de Cristo, nós passamos a carregar o nome de Deus. Os discípulos começaram, logo depois ali, no início da igreja primitiva, a serem identificados como cristãos. Uma tradução literal para isso seria algo como pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos, nós imitamos o nosso mestre, o Espírito Santo está nos santificando, nós queremos ser igual a Jesus, nós somos cristãos, nós somos seus discípulos. E perceba, como portadores do nome de Deus, nós precisamos representar um Deus que é santo e um Deus que é bom. Então, quando eu oro, Senhor, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, Senhor, me impeça de desonrar o teu nome. Nós somos chamados pelo Senhor, nos capacite, nos torne mais santos, nos torne melhores. Porque eu sou um pecador, eu sou pequeno, mas o mundo me identifica como teu discípulo. Santificado seja o teu nome. Não apenas isso, mas também os estudiosos entendem que esse primeiro pedido aponta para um pedido de que o nosso Deus, ele já é nosso, o Pai é nosso, ele já é nosso, mas é um pedido para que ele seja glorificado entre todas as nações, que todos os povos tenham a fé que nós temos. Senhor, santificado seja o teu nome, nós sabemos que o Senhor é santo, mas o mundo ainda não sabe. Um outro aspecto. E esse é o que eu acho melhor e mais importante. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, eu estou declarando para Deus a minha gratidão. Mas não é uma gratidão qualquer. Nós estamos falando de alguém que está vislumbrando a beleza da pessoa do Senhor. Nós estamos falando de alguém que está fascinado por quem Deus é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pela sua criação, pela sua redenção, pelo seu amor, pela sua graça. É eu orar algo como assim: Senhor, obrigado porque Tu és santo, santificado seja o Teu nome, obrigado porque o Senhor me amou, obrigado porque o Senhor me chamou. Ó Deus, Tu és belo, Tu és magnífico, Tu és perfeito, Tu és pleno, Tu és completo, o Senhor me fascina. Santificado seja o teu nome. Esse é o maior nível de conhecimento e de relacionamento de Deus com Deus que nós podemos ter. Seja fascinado pelo Senhor do universo que te chamou para ser filho. Mas a oração tem um segundo pedido. No verso 10, nós temos a afirmação, venha o teu reino. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. Quando você ler reino aqui, tenha em mente governo. Governo, reino, governo, nesse sentido. O que Jesus está nos ensinando por meio dessa frase é que ser discípulo de Jesus envolve mudanças. Especialmente em mim, em você. E qualquer área de nossas vidas que envolve mudança, nós passamos a associar essa situação com medo. Nós não gostamos. Você já percebeu que, muito raramente, quando nós estamos diante de um grande desafio, diante de um problema, alguma coisa que nos contrariou, que nós estamos chateados, tristes ou até bravos mesmo, ou estamos diante de um grande sofrimento, já percebeu que raramente nós oramos algo do tipo: Senhor, eu peço que o Senhor me mude. Nós pedimos para Deus mudar a situação. Mas normalmente a gente não pede, a não ser em algumas belas canções que tem em sua letra essa frase, normalmente a gente não faz essa oração: Senhor, me muda. Sabe por quê? Porque nós temos medo de sair do que a cultura secular chama da nossa zona de conforto. Pior, como Jonas em Nínive, nós sabemos que quando nós pedimos por mudança, o nosso Deus muda mesmo. Lembra de Jonas falando: eu sabia que o Senhor ia perdoar esses... A gente também sabe o que Deus vai fazer. Só que eu estou confortável onde eu estou. Eu já entrei numa rotina, eu não quero sair da rotina. Qualquer ideia de mudança me deixa apavorado. Esse é um dos motivos de no século XXI nós orarmos tão pouco. Está tudo bem, eu frequento a igreja, eu sou reverendo, eu participo de alguns ministérios, Deus está feliz comigo, para que mudança? Vai que piora. Mas é impossível piorar se for Deus mudando. Aí você ora por paciência, mas você sabe que para chegar lá, Deus vai permitir que haja sofrimento na sua vida. Porque se não tiver sofrimento, você não vai aprender a ser paciente. E aí você pede por humildade. Ah, Senhor, eu quero ser mais humilde. E aí sabe o que Deus faz? Ele te humilha. E você sabe que isso vai acontecer. E isso te afasta da oração. Nós morremos de medo, porque eu não quero abrir mão do meu controle, da minha vida. Eu sei o que está acontecendo, Deus me ajuda e está tudo certo, pastor. Não precisa orar. Nós achamos que estamos no controle. A gente acha que sabe o que está fazendo. Mas no fundo, quando nós agimos assim, nós estamos declarando e demonstrando que nós não confiamos em Deus. Senhor, eu sei que o Senhor é digno de confiança, mas tudo bem, quando eu precisar eu confio. Deixa que eu me viro aqui, o Senhor vai me abençoando e está tudo certo. E aí você se afasta da oração. Um exemplo. Imagina diante de uma situação em que você está com raiva, com ira. Você fechar os seus olhos, ou mesmo de olhos abertos, orar algo como: Senhor, eu estou irritadíssimo, irritadíssima hoje. O Senhor me ajuda a ser mais gentil com as pessoas? Nós temos dificuldade em fazer isso. O problema vai ser sempre a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu patrão, o irmãozinho da igreja. Senhor, muda eles, senão eu saio dessa igreja. E a gente irritado, nervoso, colérico. E ao invés de pedir, Deus, trabalha essa ira. No fundo, nós não oramos assim porque nós temos que admitir que nós somos chatos diante de Deus. E normalmente, presta atenção, normalmente, eu penso que o problema não sou eu, o problema são os outros. Mas a história bíblica, os relacionamentos humanos e as áreas de estudo de humanas já demonstraram que, geralmente, nós temos os mesmos defeitos daquelas pessoas que nos incomodam. E é por isso que nos incomoda. E a gente se vira contra a pessoa e não pede ajuda de Deus para nós mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque venha o teu reino. Significa você orar por uma nova fase. Significa você relembrar, você declarar que o rei chegou. O Senhor está nos convidando a reinar junto com Ele. Então, Rei Jesus, governe a minha vida. É isso que significa, venha o teu reino. Agora, nós temos um problema aí. Porque o pecado que habita em nós, Paulo chama de carne, milita, ou seja, guerreia, entra em luta contra essa ideia. E aí nós temos esse desafio. É um pedido de senhorio. Senhor, vem de fato ser o Senhor da minha vida. Sabe por que eu tenho que orar, venha o teu reino? Presta atenção para você não entender errado a minha afirmação. É possível eu rejeitar o governo de Deus. Pastor, você deixou de ser calvinista, pastor, e agora? Não, vão te mandar embora da igreja. Calma. Eu não estou dizendo que você vai conseguir viver fora do governo de Deus. Eu estou dizendo que seres humanos, em toda a história, eles podem declarar o seguinte: vou fazer oposição. É a ideia de oposição mesmo que existe em governos humanos. Eu sei que ele é o rei, ou eu não sei, mas eu tenho a ideia de que não tem jeito. Mas eu não vou ser filho dele, eu não vou ser filha dela, eu vou ser do contra, porque eu não concordo com esses valores, com esses princípios, eu não vejo nada de belo nele, eu não quero esse Deus. E aí o ser humano começa a rejeitar o governo de Deus. E é aqui que mora a origem, a causa de todos os problemas humanos. Por quê? Porque nós fomos criados para servir a Deus, mas nós colocamos outras coisas no lugar de Deus e passamos a servir essas outras coisas e passamos a sofrer todo tipo de problema. Por isso que nós temos que orar, que o Senhor nos governe. Porque o meu coração não quer aceitar o teu governo, não. Porque o mal que há dentro de mim não aceita. Senhor, governe a minha vida, governe o meu coração, a ponto, preste atenção nisso, a ponto de eu desejar obedecer o Senhor de todo o coração, com toda a alegria. Como disse o reverendo Cláudio Marra hoje na aula do Salão Social: Senhor, eu quero curtir o Senhor. Que seja uma curtição a minha experiência, o meu relacionamento com o Senhor. O último aspecto desse pedido é que o reino de Deus estabelecido hoje em todo o universo, ele é apenas parcial. Quando eu peço, venha o teu reino, eu estou apontando também para um futuro, onde o reino completo do Senhor virá sem sofrimento, sem injustiça, sem pobreza, sem morte. Tudo isso vai se cessar. Quando nós oramos, venha o teu reino, eu estou almejando essa vida futura. E é por isso que faz parte da oração. O terceiro pedido é: venha o teu reino. E aí vem: faça-se a tua vontade. Sobre esse trecho da oração do Pai Nosso, olha o que diz Lutero. Concede-nos graça para suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, e para reconhecer que nisso tua divina vontade é crucificar a nossa vontade. Orar, seja feita a tua vontade, está conectado com a primeira frase da oração. Só faz sentido afirmar ou pedir, faça a tua vontade, se nós temos a plena convicção de que Ele é o Pai Nosso. Com todas as implicações que nós vimos do que é chamá-lo de Pai. Eu entendi que eu fui redimido, a obra de Cristo em mim, eu fui adotado, a graça de Deus, o amor dEle, eu posso falar com Ele. Ora, se Ele fez isso tudo por mim, que faça-se na minha vida a vontade dEle, porque eu já estava morto, eu já estava perdido, eu não sou ninguém. Eu não sei o que é melhor para a minha vida. Ele é santo, Ele é perfeito, eu sou falho. Como que eu vou saber se eu devo ir para o caminho A ou para o caminho B? Senhor, faça a tua vontade. Quem tem filhos sabe do que eu estou falando. O Ben e o Dan, eles hoje vivem sobre a minha vontade, inclusive com algumas proibições. Mas eles não têm dúvida de que eu os amo, porque eles percebem isso nos meus gestos, nas minhas palavras, nas minhas leis impostas nas vidas deles. Eu só quero o melhor para eles. O relacionamento deles comigo é um relacionamento de confiança. Papai, eu não entendo por que não pode fazer isso. Mas se o Senhor está falando que não pode, ok. Não é bem assim no dia a dia, né? Vocês sabem, mas vocês entenderam conceitualmente, né? Eles entendem, no fundo, eles entendem como os limites são fundamentais. E olha que curioso, porque nós estamos falando de oração aqui. Porque eles confiam em mim, na Gabi, e só porque eles confiam, eles têm liberdade, para falar comigo e liberdade para me pedir o que eles quiserem. Eles sabem que podem ouvir um sim ou um não. Mas porque eles confiam, eles se aproximam e pedem. Senhor, faça a tua vontade. Agora, presta atenção nessa pergunta aqui, ó. Como que nós podemos ter certeza que Deus é digno de confiança? Esse trecho que nós estamos da oração do Senhor, o próprio Senhor Jesus orou no Getsêmani. Sobre circunstâncias devastadoras. O Reverendo Gustavo lembrou disso agora há pouco. Que Jesus já passou, é incomparável a qualquer sofrimento, dor, luto que nós já passamos ou vamos passar na vida. Mas naquele momento de angústia, ele se submeteu à vontade do Pai, ao invés de seguir os seus próprios desejos. Por que Jesus fez isso? Ele nos salvou. Se ele não tivesse feito isso, nós continuaríamos condenados. Entendeu por que a gente pode confiar? Jesus não está pedindo para nós fazermos nada que ele próprio já não tenha feito por nós. O nosso problema, queridos, é que nós excluímos de Deus parte da nossa vida. Por quê? Ah, porque eu quero me sentir à vontade, livre, bem comigo. Então eu evito, sabe? Isso é subconsciente, você não fica pensando nisso. No teu subconsciente, você evita orações do tipo, seja feita a tua vontade. Porque é o tipo de oração que abre as portas para Deus controlar a sua vida. E se você for super sincero, você vai admitir, eu não quero que ninguém, nem Deus, controle a minha vida. E é por isso que você não consegue orar, seja feita a tua vontade. Orações assim nos deixam vulneráveis. Nós odiamos essa ideia. A gente prefere, o nosso eu pecaminoso, prefere pensar em Deus como um gênio da lâmpada, mas que eu tenho mais do que 3 pedidos. É muito melhor um Deus assim, que é uma fantasia que me ajuda, do que um Deus que é uma pessoa. Pior, um Deus que é um rei. Nós precisamos aprender a nos entregar a Deus. Porque, anote isso que eu vou te dizer. Se você não puder, não conseguir dizer, seja feita a tua vontade, você jamais vai ter paz na sua vida. Você vai ser tentado a controlar o seu ambiente no trabalho, controlar o seu ambiente dentro de casa, controlar o seu ambiente dentro da igreja, controlar o seu ambiente dentro do seu condomínio. Você vai querer controlar tudo. Você vai querer fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você acredita que as coisas devem ser feitas. Aí eu te pergunto, como que você reage diante dos problemas da vida? Como que você reage no sentido dos seus sentimentos? Quais são os sentimentos que afloram quando você está sofrendo? Desânimo? Amargura? Seu coração fica endurecido? Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, não só a vontade de Deus nós estamos clamando, mas até que ocorra em nossas vidas, mas até mesmo que os nossos sentimentos não sejam abalados ao ponto de eu ficar, vou usar as mesmas palavras, ao ponto de eu não ficar desanimado, amargurado, endurecido, quando o sofrimento vir sobre a minha vida. Porque se eu confio no Senhor e eu estou orando, seja feita a tua vontade, e eu estou sofrendo, eu estou em paz, porque eu clamei para Deus fazer a sua vontade na minha vida. Mas se eu nego essa oração, se eu não busco a Deus, se eu nem oro, e o sofrimento vem sobre a minha vida, a culpa é minha, a culpa é da empresa, a culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é da minha esposa. Porque você tentou controlar tudo. E aí bate o desespero, e a ansiedade, e a depressão, e o suicídio até. Porque o ser humano não suporta, ele não foi feito para ser independente de Deus. Perceba que até aqui, a oração tem a ver só com Deus. Pastor, por que você gastou tanto tempo nisso? Para você perceber o quanto isso é fundamental na nossa oração. Até aqui, tudo que a oração do Senhor nos ensinou tem a ver só com Deus. Nós não falamos de nenhuma necessidade nossa. Nós não falamos de nenhum problema que está acontecendo. Para nós aprendermos isso daqui. Deus em primeiro lugar. Depois... eu, adoração, gratidão, é o que cura o meu egocentrismo. É por isso que metade da oração é focada em Deus. Agora que a minha mente, o meu coração, a minha visão sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor foi reorganizado. Agora que eu vislumbrei a grandiosidade de Deus, agora eu posso voltar a minha mente e o meu coração para as minhas necessidades. Se Deus é o mais importante... o restante é menos importante. E às vezes nós admiramos homens, chamados grandes homens, grandes mulheres de Deus, ou porque conhecemos pessoalmente, ou porque lemos suas biografias, e a gente fala, nossa, mas eu não sou assim, que fé, que confiança, para essa pessoa Deus é mais importante que qualquer coisa. Então, essa pessoa entendeu a oração que o Senhor ensinou. E aí sim, nós chegamos no quarto pedido, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agostinho nos lembra que o pão de cada dia é uma metáfora para as nossas necessidades, não para luxos. O objetivo aqui é o seguinte, a gente está na mesma linha de raciocínio dos primeiros versos. Agora que eu entendi a minha realidade, quem Deus é, quem eu sou... agora eu vou pegar a minha lista de oração e vou alinhar esta lista de oração de pedidos a tudo que eu refleti, a essa nova disposição no meu coração. Agostinho defendia a ideia de que provavelmente Jesus tinha em mente o texto de Provérbios 30, versos 8 e 9. Quando ele fala aqui do pão nosso de cada dia, o texto diz, deixa eu ler na versão que está para vocês aí. Segundo, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. E aí o autor explica. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga, quem é o Senhor? Do tipo, eu não preciso, eu já sou rico. Ou se eu for pobre demais... pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Olha a ideia de desonrar o nome de Deus aí. Nós carregamos. Esse provérbio dividido em dois versos nos ajuda a entender. Mas Calvino, ele é ainda mais didático. Quando ele diz sobre este assunto, o pedido, o quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quando ele diz: achegamo-nos com as nossas necessidades, cheios de expectativas de que receberemos uma resposta positiva. Mas agindo assim, agimos assim, porque fomos transformados, presta atenção, por nossa satisfação e a nossa confiança nele. É porque eu me aproximei com aquele Espírito, que ele é o Pai Nosso, que o governo está nas mãos dele, que vem o seu reino, que santificado seja o teu nome. É porque eu estou com isso na minha mente e no meu coração, que agora eu chego diante dele e falo: Pai, me dê o pão de cada dia. É muito diferente de você chegar diante de Deus e falar: me dá o que é meu. Como algumas canções aí do mundo gospel, mas não vem ao caso. Não. Ao contrário. Você vai chegar diante de Deus e vai fazer uma oração do tipo: Senhor, me dê somente aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Uau. Você já orou assim? Senhor, me dê aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Sabe o que acontece quando a gente começa a pedir nesse espírito? Você pede sem desespero, porque você confia nele. Pode ser a cura de um câncer, pode ser reorganizar a sua empresa que está em maus lençóis. Pode ser um casamento destruído, um relacionamento com filhos destruídos. Você pede, mas você não está desesperado. Você confia. Você roga: Senhor, eu quero muito isso. Mas você descansa. Alguns defendem que uma tradução no linguajar grego ali da época do pão nosso de cada dia seria algo do tipo: nos dai hoje o pão de amanhã. Nos dai hoje o pão de amanhã. Aí eu te pergunto, agora, lá na sua geladeira em casa e lá na sua conta bancária, tem o suficiente para você se alimentar amanhã? A grande maioria das pessoas diria, aqui com certeza todos nós diríamos, sim. Alguém poderia dizer: mas pastor, até quem não professa a fé no nosso Senhor diria sim para essa pergunta. Então, você está percebendo o que Deus, Jesus aqui, está nos ensinando nessa parte da oração? A grandiosidade? Em todas as falas de Jesus, quando ele esbarra no assunto material, ele deixa muito claro que as nossas necessidades materiais direcionam as nossas necessidades da alma. Pastor, ainda não entendi. Deus está nos ensinando que ele deseja participar de todas as decisões que nós tomamos, todas, até mesmo por aquilo que nem precisaria orar, que é um absurdo de tão garantido. Deus está nos ensinando a envolver ele nessa história. Pode pedir até pelo pão de cada dia. Ele está nos mostrando que ele se importa conosco, que ele é um Deus presente, que ele é um Deus cuidador. Alguns vão defender que há uma dimensão social aqui também. Todos devem receber o pão nosso de cada dia. Para isso é necessário uma economia pujante, um bom nível de emprego, uma sociedade justa. E discípulos de Jesus devem lutar por isso. O quinto pedido diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui está relacionado com relacionamento. Relacionamento com Deus, a primeira parte do verso que está em destaque ali, e o relacionamento com o próximo, a segunda parte do verso. Deus está nos ensinando que nós devemos buscar o perdão a cada dia. Porque Ele é o Rei. E quando nós estamos diante dEle, nós devemos baixar a cabeça, tirar a sandália dos pés, me prostrar de joelho, porque eu estou falando com um Rei que é santo e eu sou um maldito pecador. Então, Senhor, perdoe as nossas dívidas. Isso fere o nosso orgulho. Isso é um teste para a nossa vida espiritual. Se humilhar, por isso que muitas pessoas não oram, porque orar é humilhante. Você se autodeclara fraco, incapaz, incompetente, aquele que precisa da ajuda de Deus. Agora, em relação a essa segunda parte, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você perdoa? Eu até coloquei isso daí, ó. Você perdoa? Porque você entendeu a oração. Pastor, é o que eu entendi mesmo? É o que você entendeu. Jesus atrela o nosso relacionamento com Deus ao nosso relacionamento com os outros. A dinâmica é nos dois sentidos. Se você é uma pessoa amargurada, se você está mal resolvido com alguns irmãos, com algumas pessoas, cuidado. Isso é sinal de que você também não está resolvido com Deus. E pior, se você conserva sentimento de ódio contra pessoas, se você planeja vingança, se você não tenta fazer as pazes, porque ter atrito em relacionamentos é normal, mas você não tenta resolver, se você tem inimigos na sua vida, quando você ora a oração do Pai Nosso, você está declarando para Deus: Deus, não perdoe os meus pecados. Não perdoe. Porque Jesus está atrelando ao seu perdão. O sexto pedido: não nos deixes cair em tentação. Perceba que a oração não é: não nos deixes ser tentados. A oração é: não nos deixes cair. Nessa versão, cair, em outras versões, entrar em tentação. Tenha em mente o seguinte: a tentação é inevitável. Nós somos naturalmente conduzidos a ela. Senhor, que eu não tenha tentações na minha vida. Não entendeu nada dos ensinos de Deus para a sua vida, se você ora assim. Agora, Senhor, eu vou ser tentado a cada minuto da minha vida. Me ajude para que eu não caia em tentação. E a tentação, segundo a palavra de Deus, não é tão ruim assim. O sofrimento, a dificuldade é como uma fornalha que vai nos purificando. Nós vamos ficando refinados, vamos ficando mais humildes, amamos mais. A questão é entrar em tentação. É aquele momento que você pensa em ceder ao pecado. Você quer pecar, não precisa negar isso. Pode admitir: eu quero. Mas nessa hora, você precisa lembrar: eu sou discípulo de Jesus. Eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentada. No livro que nós, um dos livros que nós estamos estudando na escola dominical, o autor, ele dá um exemplo de que o nosso coração é como uma casa mal assombrada. Lá dentro tem um monstro, igual nos filmes, nos livros de terror. Sabe aqueles filmes de terror, de suspense, que a pessoa entra num corredor, tudo escuro, aí passa uns morcegos voando na cara dele, aí tem umas teias de aranha, e aquele ranger da madeira, e você fica tenso, você fala, uma hora vai aparecer alguém com uma faca, vai aparecer um moço, essa mulher vai morrer. O nosso coração é a casa mal-assombrada, o monstro é o pecado. Nós seguimos as nossas vidas e o tempo todo, nós estamos diante desses sustos. E alguns morrem mesmo. Por isso, Senhor, me auxilie para eu não entrar em tentação. E o sétimo e último pedido é, mas livra-nos do mal. Aqui é o seguinte, a palavra mal ali, Jesus está personificando o mal. Por isso que em algumas Bíblias aparece com letra maiúscula, livra-nos do maligno. Ele está apontando para tudo que emana do reino de Satanás, do reino do diabo, toda a pobreza, toda a desonra, toda a morte, está apontando para tudo isso. Tudo que, se há o reino de Deus, há o reino das trevas, e essas trevas, elas militam contra nós, elas querem nos derrubar. Jesus está falando, olha, me livre do maligno. Então, olha que interessante, eu coloquei aí na tela, ó. O sexto pedido, nós estamos pedindo, Senhor, me livre de um mal que habita, que há dentro de mim. O pecado está, a carne milita contra o espírito, e o tempo todo eu estou prestes a cair. Senhor, me ajude, eu preciso ser forte. Já o sétimo está falando de um ataque literalmente externo, do diabo, dos seus anjos, as forças malignas desse mundo. E sabe qual é a maior estratégia de Satanás no século XXI? Fazer com que as pessoas pensem que ele não existe. Ah, não existe. Isso é coisa de cristão, isso é coisa de crente. E crente acredita até em Adão e Eva, acredita em diabo, imagina. A ciência já provou que ele não existe. A filosofia já... O ponto é, segundo Jesus, ele existe. Você escolhe em quem você quer acreditar. E ele nos instrui a orar, pedindo auxílio do Senhor contra essas hostes demoníacas. A oração termina com um colchetes na versão Almeida. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pastor, na minha Bíblia não tem. Ou na minha Bíblia está sem colchetes. Por quê? Nem todos os manuscritos do Novo Testamento que foram encontrados na história continham essa frase. Os primeiros manuscritos encontrados não tinham essa frase. Depois, décadas se passaram e outros manuscritos foram encontrados. Nós temos milhares de cópias no decorrer da história que confirma no comparativo a canonicidade do texto bíblico, e alguns desses não constam essa última frase. Por isso, algumas de nossas Bíblias aparecem, outras não aparecem, outras aparecem entre colchetes. Mas o fato é que faz todo sentido, diante de toda a oração, essa frase, a oração ser concluída dessa maneira. Depois de eu descer para as minhas necessidades, para os meus problemas, para as minhas limitações, eu volto para a verdade plena, para a suficiência que eu tenho em Deus. O meu coração termina em paz, termina em repouso, porque nada pode me separar, Romanos 8, nada pode me roubar do reino, do poder, da glória do amoroso Pai Celestial. É como eu dizer assim, Senhor, eu sou limitado, Senhor, eu sou pecador, olha esse mal dentro de mim, olha o diabo me atacando, eu preciso de necessidades básicas como pão, Senhor, eu sou um miserável, mas o Senhor é Deus e eu descanso no Senhor, no teu reino, no teu poder, na tua glória. que é a oração do Senhor? E aqui eu concluo. As palavras que você vai utilizar podem ser diferentes dessas. Nós estamos lendo Mateus, Lucas já usa umas outras palavras ali, mas o ponto é o sentido, a ênfase, o tópico, o modelo, o roteiro de como devem ser as nossas orações está aqui. Ela deve estar gravada no nosso coração. Agora perceba uma coisa, como que a nossa série chama? Está na tela. Pai Nosso. Está no plural, né? Está no plural. E a oração toda nós estamos usando o plural. O Senhor está nos ensinando que as orações privadas têm o seu espaço. O próprio Jesus fala, alguns versos antes, trancada a porta do seu quarto, busque o Senhor. Mas são as orações comunitárias, a oração com o meu irmão, com a minha irmã, que me ajudam a entender melhor o meu coração e a ação de Deus no nosso meio. E eu vou dar um exemplo bem básico, porque eu já estou na conclusão, só para você entender isso. Sabe quando você tem um amigo, e você já conversou com esse amigo, com essa amiga, você conhece quase tudo da vida dele e da vida dela, mas um dia você vai comer uma pizza e tem uma terceira ou uma quarta pessoa. E a forma com que o seu amigo reage a essa terceira e quarta pessoa, e a forma e o que ele fala com essa pessoa, faz você entender melhor o seu amigo. Você começa a ver algumas dimensões que você não veria. Nosso relacionamento com Deus é assim. Vocês não têm a ideia do privilégio que é ser pastor. Ser pastor é muito melhor do que ser um monge. Porque se eu estivesse num monastério e tivesse lá as minhas rezas, as minhas orações, e tivesse todo aqueles processos de purificação, era eu com Deus, eu com Deus, eu com Deus o tempo todo, isso não é perfeito. Mas quando você entra na minha sala pastoral, ou chorando, desesperado, desesperada, ou alegre, querendo dizer o que Deus tem feito na sua vida, o meu relacionamento com Deus e as minhas comunicações com o Pai são totalmente transformadas. Então, arruma um companheiro de oração. Quer conversar com Deus? Converse com seu irmão. Existem duas maneiras de você fazer as coisas. A primeira é orando. A segunda é fazendo a sua própria vontade. Se você optar pela primeira, você vai caminhar junto com Abraão, com Isaac, subindo o Monte Moriá. Você vai estar com Davi na caverna, não assassinando Saul. Você vai estar com Jesus, sendo Deus e abrindo mão do controle do universo que estava em suas mãos. Busque o Senhor. Busque sabedoria. Senhor, me orienta. Não! Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Porque orientação é porque você tem um plano. E você está querendo só que Deus siga o teu plano. Não! Senhor, me torne sábio. Porque eu não quero só seguir o meu plano. Eu quero, ó Deus, entender a minha mente, o meu coração, se o meu plano é o teu plano também. Senhor, seja feita a tua vontade. Em vez de fazer tudo do seu jeito, entra na história de Deus e observe Ele fazer as coisas do jeito dEle. Sabe por quê? Porque equipe, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.